O cara deu sorte. Como que foi a sorte? O cara estava preparado, tinha aprendido inglês e espanhol e surgiu a oportunidade, ele deu sorte. Quando surgiu a oportunidade, o que que ele fez? Ele abraçou ela. Você podia muito bem ter falado, não, tô bem na construção, tô ganhando dinheiro, deu sorte.
Exato. A sorte, na verdade, ela é uma junção da oportunidade com o preparo. É
É
quando você
isso.
está preparado e aí vem a oportunidade, aí você dá
Dá
sorte.
sorte. Sejam bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. E moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte para o azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
E assim a gente dá início em mais outro episódio do Imigrante Rico. Hoje a gente traz um cara que faz a diferença na comunidade brasileira, capixaba, e é voltado para treinar a população em evitar acidente trabalhista. Porque a maioria dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam trabalha nessa área. E ele, mais do que ninguém, é o Rony Jabor. Brasileiro, capixaba, empreendedor, voltado para a segurança de trabalho, natural de Colatina, Espírito Santo, quase na praia, né? E a sua primeira experiência profissional foi aos 7 anos de idade, cara. O cara é foda. Não foi só o seu primeiro trabalho, mas foi a primeira vez que foi demitido. Tem muita história para rolar aí hoje. Vou deixar o cara contar, porque ninguém melhor do que ele. Rony, obrigado por ter vindo aí, meu irmão.
É um prazer imenso te ter aqui hoje.
Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Eu estou muito feliz, muito lisonjeado por estar aqui hoje com vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando para sua audiência.
Cara, é fenomenal a gente começar esse projeto falando hoje do que você faz, que é na área de segurança do trabalho, que é algo muito importante, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no Brasil. Mas até a gente chegar lá, eu quero entrar na sua história, porque começamos aqui já falando de algo que eu e você tem em comum, né? Nós dois crescemos sem pai. Você perdeu seu pai com quantos anos de idade?
Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai faleceu. Nós morávamos no Espírito Santo. Então, meu pai, ele era um empreendedor nato, né? Começou vendendo
Tá
peixe
na
na feira.
genética.
Ele começou vendendo peixe na feira e daí comprou uma madeireira no Pará, em
Uau.
Pixuna, no Pará, e falou: "Nós vamos embora para o Pará." Então viajamos 3 dias e 3 noites, como é contado lá no Espírito Santo, né? Fomos para o Pará, e aí, chegando lá, 6 meses depois, infelizmente, meu pai morreu. Ele teve um ataque do coração e morreu. E até que chegou uma caminhonete para jogar meu pai na carroceria da caminhonete, levar para a cidade. Chegou lá, demorou tempo demais. Infelizmente, ele já estava morto.
Meus pesos, cara. É. Eu perdi o meu com 30 dias. Eu nasci em setembro, outubro, meu pai foi assassinado num assalto. E eu posso te falar que sei o tanto que é difícil, né, a gente crescer sem aquela figura masculina dentro de casa. Como que foi isso pra você?
Ah, foi bem difícil, né? Fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pelas minhas tias. Então, eu não tive uma referência masculina dentro de casa. E hoje eu tenho 2 filhos. E como é ser pai? Bom, estou descobrindo sozinho, porque eu não tive um pai,
On the
né?
go, né? Eu
Então,
falo
a
muito
gente
isso.
vai descobrindo sozinho.
E você foi o irmão mais velho, mais novo? Como que é, cara?
Fui irmão mais velho.
Então você foi pai,
Fui
irmão.
verdade, porque aí já vai outra história, né?
Certo.
Então, nasceu meu irmão logo depois e tive 2 irmãs gêmeas. E
Certo.
aí o que aconteceu é que eu fui pai das minhas irmãs até eu casar as duas. Então eu cuidei
Sim.
delas, eu mandei elas para a escola, né? Formei elas na escola e no, no, na, na faculdade e casei as duas. Falei: "Agora vocês estão liberadas, agora esse peso saiu das minhas costas."
Muita responsabilidade,
É
cara. Então você
verdade.
começou a trabalhar cedo, então.
Comecei cedo, quando eu
Conta
tinha.
essa história dos 7 anos. Como é que
Bom,
foi esse primeiro emprego?
verdade, meu pai então morreu e a gente voltou para Colatina, para o Espírito Santo. E aí, chegando lá, fui trabalhar na estação de trem. E lá na estação de trem tinha um restaurante, um bar, restaurante, e lá nós vendíamos pipoca, vendia pururuca, e eu era encarregado da pururuca. E aí eu chego para vender a pururuca, eu chego pertinho do trem, era 10 centavos, eu ganhava 1 centavo por cada pururuca que eu vendia. A pessoa no trem falou, me dá uma pururuca. Eu entreguei a pururuca, e aí, quando ela foi me dar a moeda caiu no trilho do trem.
Uau.
Eu fui pegar, no que eu fui pegar, meu patrão, do nada, ele apareceu atrás de mim, segurou aqui atrás a minha camisa, falou assim, senta ali, você tá despedido. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você tá despedido. Se você pula aí, esse trem sai e te mata, né? Olha o problema que eu ia ter.
Sua primeira experiência com segurança do trabalho.
Primeira experiência com segurança do trabalho. E aí ele falou, você tá despedido. Cheguei em casa, na verdade ele me levou em casa, né? Chegou pra minha avó e falou assim, tá aí, ó, seu neto, isso daí não vai servir pra nada. Tá devolvido aí pra senhora.
Espero que te acompanhe na mídia social hoje.
Seu Hermes. Engraçado que toda vez que a gente passa perto de uma loja da Hermes, né, eu leio e falo, olha a loja do véio Hermes aí. Ó.
Ah, o nome dele era Hermes.
Seu Hermes, esquece, o nome dele é Hermes, então seu Hermes.
Eu tenho um ditado que eu falo que é o seguinte, cara, a gente esquece do que as pessoas falam pra gente, mas a gente nunca esquece como que elas fazem a gente se sentir, né?
Verdade. Exatamente.
É.
E, tipo assim, foi horrível, né? Porque eu pensei, poxa, agora eu vou poder ajudar minha mãe, né? Pelo menos comprar um quilo de arroz aí por mês para colocar na mesa. E aí ele chegou e falou, não, você não vai servir para nada, toma seu neto aí de volta, colocando minha avó. E minha avó, sabe, né? O pessoal mais antigo era um pouco mais bruto, né? Minha avó já deu logo
cascuda.
Um couro.
Apanhou ainda por ter sido demitido.
Apanhou por ter sido demitido.
O bofo tinha que ser pai, ué. Rapaz, aí você formou no ensino médio no Brasil, trabalhando, sempre ralando, pá, e você chegou a fazer faculdade? Como é que foi?
Aí eu estudava, né, na escola no meu bairro e depois eu fui para a faculdade.
E trabalhando, sempre trabalhando.
E nessa época eu estava estagiando, né? E aí eu fui estagiar no fórum, fui fazer faculdade de Direito e logo consegui um estágio no fórum. Eu estudava pra caramba, então o pessoal via a minha dedicação, os professores tinham os contatos ali, né? Falou, cara, esse cara é muito estudioso. E foi interessante que eu fui pro fórum e logo na minha segunda semana, no fórum, quando você vai estagiar lá, você começa na secretaria, fazendo cópias e tal, e dali eles te distribuem para a... Para as varas, né? Vara de família, vara criminal. E aí, o chefe do meu escritório falou, não vou liberar esse cara, não. Ele é bom de serviço, eu não vou liberar ele, não. Ele vai ficar
aqui. Mantém ele por aqui, esse estagiário é bom.
Só que ali era tipo assim, era o primeiro step, né? O pessoal olhava assim, era o piorzinho, ficava ali. Só que ele falou, esse daqui eu vou manter porque ele faz um bom trabalho. E todo mundo, cara, como é que você não sai daí? Você é ruim assim. Só que, na verdade, o cara não queria deixar eu sair porque eu organizava o escritório. E aí... Um dia,
você fazia o café bem feito.
Fazia tudo bem feito. E aí teve um escrivão que ele falou assim, esse cara tá ficando lá, não é porque ele é ruim, é porque ele é bom. Por isso que o Joster não libera ele. Aí Joster era o meu chefe, né? Por isso que o Joster não libera ele, é porque o cara é bom. Então eu vou lá e vou pedir ele. Aí falou, eu quero que você libera o Rony para ele vir trabalhar na vara de infância e juventude. Ele vai trabalhar comigo lá. E aí fui trabalhar lá. Com mais ou menos um mês lá, rapaz, meu escrivão já nem trabalhava mais, era tudo eu que fazia o trabalho dele. Uau. E nessa daí eu cheguei para ele e avisei, né? Falei, olha, em 60 dias eu tô indo para os Estados Unidos. Rapaz, pensa no homem que falou mal dos Estados Unidos. Você tá louco, rapaz? Você vai para os Estados Unidos fazer o quê? Não, seu lugar é aqui em Colatina. E eu falei, por que ele não quer que eu vá? Aí um amigo meu, que era o escrevente, falou, rapaz, ele não quer que você vá, porque você faz o trabalho dele todo.
Você já tá facilitando a vida do cara.
Você faz o trabalho todo, ele vai ter que voltar a trabalhar, por isso que ele não quer que você vá. Falei, agora eu entendi, então.
Tá explicado agora.
Por que ele não quer que eu vá de jeito nenhum?
Bem explicado. Caramba, cara. E aí, passou 60 dias, você meteu o pé na estrada e veio parar na terra do tio Sam.
Parar na terra do tio Sam.
E de onde que surgiu essa ideia, cara? O que que deu? Um dia você acordou e falou assim, vral, não quero fórum mais, não?
Não, rapaz. Meu sonho era ser promotor de justiça. Então, por isso que eu era um cara muito dedicado. Eu sabia o que eu queria. Eu falei, eu vou ser promotor de justiça. Não quero ser juiz, não quero ser advogado, quero ser promotor de justiça. Eu comecei a estudar forte pra isso. Só que, às vezes, Deus apronta uma pra cima da gente que a gente fica sem entender. Eu estudava de dia e aí teria uma prova à noite. Desculpa, eu estudava pela parte da manhã e teria uma prova na segunda-feira de manhã. E eu sabia que eu não iria ter condições de fazer essa prova, porque eu iria sair domingo à noite com os amigos e tal, e cheguei para o meu professor. E aqui uma coisa já importante para a pessoa que ele quer ser um empreendedor, uma pessoa de negócio, ele tem que ser uma pessoa honesta.
Certo.
Sempre honesto. E uma coisa que eu aprendi na minha casa, você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade, mesmo que você vá se prejudicar.
Sim.
E aí, Eu cheguei para o meu professor e falei, professor, eu não posso fazer essa prova na segunda-feira de manhã. Ele falou, como não? Se todo mundo vai fazer, por que você não pode? Eu falei, porque domingo à noite meus primos vão vir para a Colatina e a gente vai sair, a gente vai se divertir, vai para a festa. Imagina eu chegar aqui segunda-feira, eu acho que o aproveitamento não vai ser bom. Deixa eu fazer à noite? Ele falou assim, eu não deixo fazer à noite, nunca deixei, possivelmente nunca vou deixar, mas você eu vou deixar, porque você foi honesto comigo.
Fora,
porque
hein?
Você poderia ter falado assim, ah, eu vou, minha tia está passando mal, a prima morreu, inventado uma mentira. Mas você foi honesto, você foi verdadeiro.
Você falou que o cachorro comeu sua tarefa de casa.
Exato, falei, você foi verdadeiro, porque você foi honesto, e a honestidade é algo importante, falou, porque você foi honesto, eu vou deixar você vir na segunda-feira. E aí eu chego na segunda-feira, à noite, para fazer a prova, e quando eu entro na sala, na primeira cadeira tinha uma menina sentada, uma menina muito sortuda sentada na primeira cadeira, muito sortuda porque hoje ela é minha esposa.
Ah,
e aí a gente começa a conversar e
então
começa,
não foi por acaso, né?
Começa a namorar e a mãe dela já morava aqui, sabe? Ah. Há muitos anos. Ela falou assim, vou visitar minha mãe e volto. E ela veio visitar a mãe dela e não voltou. E ela falou, se você quiser... vem que a gente continua, senão vai ficar um pouquinho difícil, porque eu não tenho pretensões de voltar.
Naquela época não tinha WhatsApp pra namorar ainda,
não,
né?
Não tinha nada, era tudo no cartão, colocava o cartão no telefone, colocava o cartão no telefone.
E lá por ali, pra esperar a ligação chegar.
Nossa, era difícil demais. E aí, aí eu vim pra cá, aí logo depois eu vim pra cá.
Caramba, cara, aí você conheceu ela, teve essa influência em você, e aí você veio pra cá como? Você pegou o visto, como é que foi a história?
Aí eu cheguei, a gente foi lá no Rio de Janeiro, tentamos o visto e viemos para os Estados Unidos.
E você pegou
aí
o visto e pra... Ó.
Cheguei aqui e fui trabalhar na construção.
Bom demais dar conta. Você chegou e foi pra construção, cara?
Aham. Uhum.
Que área da construção?
Eu fui fazer framing. Aí fui fazer o framing primeiro.
Minha avó tá acompanhando nós lá do Brasil. O que é framing?
Framing. Framing é a estrutura de madeira da casa. A estrutura de madeira da casa. Fui fazer a estrutura.
As colunas do negócio, as então, né? Porque lá no Brasil a gente não tem esse negócio de madeira. Exato. O cupim come.
Lá é tudo no tijolo, né? Como aqui é na madeira. A gente foi fazer a madeira. Fui fazer a estrutura da casa e aí mandei ver. Trabalhando duro naquilo lá e falei, meu Deus, esse povo aqui não tem nada de segurança, trabalha tudo sem segurança. Comecei a ficar preocupado.
Aquela
com
educação
isso.
Do fórum já entrou já na sua cabeça, hein, da vara de Juvenal.
Pois é, eu falei, rapaz, não tem segurança, não tem nada aqui nesse negócio. Aí já comecei já a me preocupar nessa área, né?
Mas você aí, chegou a ver algum acidente?
Nessa época, eu
alguém
tive...
Alguém deu uma parafusada no pé do joelho lá, largando um tiro no...
Na verdade, eu vi um acidente e passei por outro acidente. O primeiro acidente, a pessoa colocou uma serra no chão e a serra veio e cortou o pé dele, né?
Uau.
E aí... E depois, eu estava trabalhando no primeiro andar, a pessoa trabalhando no segundo andar e estava aberto, né, de um andar para o outro, caiu uma pistola na minha cabeça... E
sem capacete.
Sem capacete, né? Eu nem sabia que existia capacete, óculos, centro de segurança, nada disso.
Isso o quê? 2004, 2005, 2006?
Isso foi em 2004.
Uau.
Olha que eu cheguei aqui.
Que sorte, hein, cara?
É.
Olha que não era pra você estar aqui hoje pra contar a história.
Pois é, ué, é verdade.
E aí, tá, você teve essa aí, essa epifania, você falou, meu, os povos não pensam em segurança de trabalho. E como é que surgiu essa ideia sua de buscar segurança de trabalho? Você foi aquele cara chato na obra? Falou, não, peraí, põe um óculos aí.
Não, na verdade, não, porque nesse começo aí... Né,
você já não falava inglês?
Não falava inglês, não sabia nada, não sabia me comunicar, e a maioria do pessoal era americano, e era lá em New Hampshire, onde eles são um pouquinho mais pé atrás com imigrante, né?
Mas pelo menos então, você é branquinho de olho claro, aí passava.
Calado passava. Aí aconteceu que o tempo foi passando, fui trabalhar numa outra empresa que faz o siding, né, o revestimento lateral ali, a finalização da casa para ela ficar bonita pelo lado de fora. E aí nós tivemos uma inspeção do Ministério de Trabalho, né, no nosso local de trabalho. E eles
que esse é o OSHA aqui, né?
Que é a OSHA.
É.
Nós tivemos uma inspeção da OSHA e a OSHA encontrou várias violações desse trabalho. E daí a OSHA deu uma multa de $200,000 na companhia.
Uau!
E falou, olha, a gente baixa a multa de vocês, mas tem que mandar os funcionários estudarem, fazer curso de segurança do trabalho. E aí eu fui fazer o curso de segurança de trabalho, era obrigado aí.
Uhum.
E aí chegando lá, aconteceu uma coisa interessante que a professora ela estava dando a aula e na época quem dava a aula era o próprio pessoal do governo mesmo, sabe? Era agente do governo federal. E eles estavam lá ministrando treinamento e tal. E aí aconteceu que ela perguntou, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Depois de uns 40 minutos falando, aí ninguém falou nada. Aquele suspense assim no ar.
Uhum.
Ela falou, gente, dúvidas, perguntas? Nada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ninguém falou nada. Falou, alguém que fala inglês? Ninguém falou nada. Aí eu dei uma olhada assim para trás, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Aí eu olhei para trás, eu tava numa das primeiras cadeiras, ninguém respondeu. Eu fiz assim, com a mão, só meia mão, para não botar muito nada. Aí ela falou, você fala inglês? Eu falei, um pouco. Ela falou, você fala o quê? Eu falei, eu falo português, eu falo inglês e espanhol. Trabalhava já com o pessoal da Guatemala, né? Era já, então já vai aprendendo, né? Rapidinho a gente aprende e eu não converso, então você tem que aprender. E aí, ela falou assim, então eu gostaria que você me ajudasse aqui, né, tal, fazendo umas traduções. E assim começou a história. Fui ajudar ela fazendo traduções, e daí ela já falou, você quer dar aula comigo? Eu falei, como assim? Não sei nem o que é isso. E ela falou, não, você vai ministrar treinamento junto comigo e tal. Eu falei, quero, como é que faz? Ela falou, você tem que ir para a faculdade.
Uau, cara.
Aí eu falei, tá, mas quanto que paga? $995 por semana. Eu falei, não tem dinheiro não, eu ganho $400 por semana, como é que eu vou pagar 900? Ela falou assim, eu vou conseguir para você 6 meses de graça.
E você já tinha legalizado nessa época? Como é que foi?
Nessa época eu estava no processo pela minha sogra.
Uau.
Aí eu falei assim, então como é que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, eu vou arrumar 6 meses de graça.
Uhum.
Para você, depois você decide se você quer ou não
dar continuidade
no processo aí de ser um professor. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, comecei a estudar, comecei a gostar, achar interessante, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu vi uma oportunidade.
Cara, eu vou parar aqui agora, produção. Olha aqui, foca nessa aqui, tá? O cara deu sorte. Como que foi a sorte? O cara estava preparado, tinha aprendido inglês e espanhol, e surgiu a oportunidade, ele deu sorte. Quando surgiu a oportunidade, o que ele fez? Ele abraçou ela. Você podia muito bem ter falado, não, tô bem na construção, tô ganhando dinheiro. Uhum. Deu sorte.
Exato. A sorte, na verdade, ela é uma junção da oportunidade com o preparo.
É isso.
Você está preparado, e aí vem a oportunidade, aí você dá sorte.
Dá sorte.
E aí...
Pegou 6 meses.
Aí eu falei, vou pegar esses 6 meses, estudei pra caramba, gostei. E nisso, comecei a trabalhar já na parceria com a OSHA, com o Departamento de Trabalho. E aí fui embora, aí depois de 6 meses, eu falei, vou continuar, e continuei estudando, só que, como é que funciona? O governo, na minha época, eu acho que hoje tem 9, mas na minha época tinham 8 formações, então a pessoa fazia uma formação, no máximo 2, pessoal da construção fazia da construção, pessoal da área industrial, pessoal do marítimo, área marítima, pessoal da fazenda, área fazenda.
Porque segurança do OSHA para indústria específica.
Exato, então não é igual no Brasil que estuda tudo.
Que é generalista, né? Não, é específico para indústria.
Exatamente, é específico, você vai trabalhar com o quê? Eu sou da área marítima, então você vai estudar só marítima, você não precisa saber nada de construção. Entendeu? Então é muito interessante isso. Eu gosto bastante desse sistema. Então eram 8, hoje são 9. E aí aconteceu que nenhum aluno tinha todas as formações, porque ninguém gastava tempo e dinheiro com isso. Só que aí eu fui lá e fiz uma de construção, aí já estava bom, estava trabalhando. Aí falei, só falta mais uns créditos para pegar industrial, vou fazer. Aí fiz a industrial, aí falei, só falta mais uns créditos para pegar outra. E fui. Com 4 anos... Depois que eu terminei a primeira, né? Tudo demorou de 2007 a 2015, foram 8 anos. Mas, assim, de uma para outra, né?
Falei, só 8 anos estudando,
só,
né?
Só 8 anos estudando.
Aí você deu sorte.
Aí dei uma sorte louca. Aí, rapaz, aí eu fui o primeiro aluno a terminar todas as formações que o governo federal oferece na área de segurança do trabalho. E foi interessante que quando eles lançaram a 9ª, eu recebi o certificado em casa sem fazer nada. Uau. Falou, você já...
Já tem todos os créditos,
já. Tem tudo, já. Você não precisa nem de estudar mais. Aí, eu chego lá, né? E me apresentei para a diretora, falei, olha, aqui estão todos os meus créditos, eu gostaria de receber todos os meus certificados de uma vez. Eu não recebi o meu primeiro certificado quando eu formei, eu fiz um negócio que depois eu falei, não deveria ter feito isso, porque todos os meus certificados têm uma data só, do mesmo dia.
Você passou tudo no mesmo dia, né?
Porque eu segurei tudo, o que eu queria fazer, eu falei, cara, vou fazer um negócio diferente, eu vou estourar tudo no primeiro dia. Depois eu pensei, falei, poxa, podia ter feito um no mês.
Você achou que você jogando Mario Kart, né?
Aí peguei, porque você tem que ir lá e apresentar os créditos. Falou, aqui tá meus créditos, me dá meu certificado.
Para muita gente, eles não entendem como que o sistema americano é antiquado, né, nessa área de workers compensation, de OSHA.
Uhum.
O sistema de tecnologia não é de ponta, não, cara, para licença, divisão de licença. É bem antigo.
Eu lembro que eu fui dar uma palestra para a OSHA, cheguei lá, eles estavam com Windows, sei lá, Windows XP. Eu falei, gente, nós estamos em 2015. Eu falei, não, porque se for trocar tudo, vai custar 4 bilhões de dólares, então tem que ficar o velho. Aí eu cheguei lá, falei, ó, tá aqui tudo, né? Ela falou, você terminou tudo. Aí eles pegaram a diretora dos certificados, ligou para a diretora da universidade.
Uhum.
Falou assim, vem aqui. Ele terminou todos os cursos, ninguém nunca fez isso. A gente entrega tudo de uma vez?
Uau.
Aí ela falou assim... não tem ninguém aí que terminou tudo antes, não? Ela falou, não. Ela falou, tem essa pessoa aqui, que ele é um dos professores nossos, ele falta 3 créditos só. Ela falou assim, podia... Não, Rony, você não pode esperar um pouquinho, não? Aí eu flagrei que eles queriam colocar o americano na minha frente, cara. Eles queriam botar o americano primeiro, tipo, pô, o imigrante vai ser o primeiro do país?
Sim.
Né? Aí eu falei assim, não, eu preciso sair daqui do certificado. Isso era na segunda-feira, né? Eu falei, não, sexta-feira é meu último dia de aula, eu quero levar tudo embora.
Quero tudo pronto, bravo.
Aí ela falou assim, bom, se ele quer, né? Você não pode esperar 3 meses. Eu falei, não, eu não posso voltar aqui, não. Eu quero meu certificado, você tá doido?
Agora, já estudei,
eu
pronto.
Eu vou ser o número 1 desse negócio aí. E aí eu recebi todas as certificações. Aí depois, hoje eu acho que nós somos uns 4 ou 5 só nos Estados Unidos. Mas...
Cara, e você vem dando bastante palestra hoje nos Estados Unidos, no Brasil. Você vem falando muito sobre a segurança do trabalho, certo? Qual que é um dos maiores fatores que você vê hoje que é relevante pro empreendedor que está nessa área da construção civil ou na área que tem risco trabalhista? Uhum. Porque todas as áreas têm, certo?
Uhum.
Qual que é o maior fator que você fala assim, cara, eu vejo muito isso de errado todos os dias?
Bom, o que eu vejo muito de errado com os brasileiros é o seguinte. Nós brasileiros, a gente não estuda muito para abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, né? Não tenho experiência com isso no Brasil. O que é que ele faz? Ele chega, ele trabalha numa companhia de telhado, ele fala, isso aqui é simples, é só comprar um compressor, comprar uma pistola e pronto.
Uma conexão.
E comprar uma escada e fazer o telhado, mas não é só isso. E às vezes o americano, ele toma tempo, você vê que o americano leva um tempão para abrir a empresa dele, e às vezes a gente chega com a nossa mentalidade, cara, esse americano é burro demais, por que ele não abre logo uma companhia? O cara sabe tudo já. De repente, ele está estudando aquilo dali. Entendeu? Porque quando ele abre um negócio redondinho, completinho.
Que a chance de falhar é muito menor.
É muito menor. A gente não. A gente vai lá, compra o compressor, compra a escada, compra a pistola. Pronto, aí. Aí no primeiro trabalho de $5,000, toma uma multa de 14 mil. Pronto, já está 9 mil negativo. Entendeu?
Cara, o que, que você falou aqui agora é importantíssimo. E eu quero enfatizar nisso aqui. Ó. Olha só o que ele falou. A falta de conhecimento, ele falou, na verdade, os 3 fatores em um só. Educação, porque você não tira o tempo para estudar, número 1. Número 2, integração, para você entender como que o processo trabalhista funciona. E número 3, a mentoria, a estrutura. Como que você vai estruturar essa empresa? Como que essa empresa vai funcionar? Qual que é a estrutura legal, tributária? Como que isso acontece? Eles não pensam nada disso, o cara só vai lá e... Vral, faz o negócio.
Uhum. Ele chega
é
lá
isso,
e,
né?
Basicamente isso. Ele chega, abre a empresa e coloca a turma para trabalhar. E no dia que der ruim, ele liga e falou, estou precisando de um treinamento, eu preciso de... A Oxa às vezes chega num trabalho, numa empresa, e fala, me passa o seu Oxa 300. Rapaz, o dono da companhia quase morre do coração. É um documento que você preenche com 30 segundos.
Uau.
Entendeu?
Sim,
ele
sim,
quase
sim,
morre
sim,
e fala,
sim.
Meu Deus, e agora? Aí logo o que, que ele fala? Olha, a gente tem... Mas a secretária não está aqui agora.
Certo.
Mas o senhor precisa para quando? Aí o inspetor vai falar, você tem 4 horas para mandar isso. Não, eu vou ligar para minha secretária e ela vai mandar, a gente tem tudinho. Aí liga para mim, Rony, pelo amor de Deus, me ajuda. O que aconteceu? Morreu alguém? Falou, não, o inspetor cheguei, que é o inspetor chegou aqui e que é o Oxa 300. O que é isso? Não, fica tranquilo, se é esse documento aqui, é só você colocar o nome da companhia.
Certo, certo, ano. Certo, certo. Então, voltando aqui que você está falando, certo? Que agora a gente já entrou numa parte muito técnica e minha avó não vai entender isso. Os caras têm os formulários essenciais que eles têm que fazer e eles não pensam nisso e começam a rodar a empresa sem esse conhecimento.
Uhum.
Eu, por exemplo, trabalho na área de seguros nos Estados Unidos, a gente atua já há um bom tempo e eu não tinha conhecimento disso. É algo novo para mim, acabei de aprender algo novo. Então, educação, gente, ela é contínua. Hoje a gente aprendeu algo novo com o Rony aqui. Quais que são os formulários de segurança que você tem que apresentar além do seu certificado de Workers' Compensation no trabalho?
Uhum.
Isso ajuda com o seguro da pessoa também, Rony?
Sim, claro. Quando a pessoa vem aqui e fala, Tiagão, quero abrir um Workers' Compensation para minha empresa. Se ele chegou e só abriu, o preço é um. Se ele te apresentar, olha, meus trabalhadores são treinados, tem tudo isso daqui. Né? Quando você mandar isso para o pessoal lá em cima, o que, que eles vão fazer? Opa, então o seguro dele vai ser um pouquinho mais
o
barato.
O fator do cara diminui, né? Por causa do nível de segurança. Uhum. Cara, muito importante isso. Então escuta isso aí para você que está acompanhando a gente, tá? Se você é empresário na área trabalhista, que corre risco, principalmente na área de construção civil, que é o nosso povo brasileiro, fazer o curso do Oxa afeta no preço do seu seguro.
Exatamente.
De uma forma positiva.
Uhum. Exatamente. Porque...
Simples. Fica ligado.
Exatamente. É igual quando você vai para a autoescola, né? Você paga mais barato no seguro. Mesma coisa quando você tem os treinamentos de segurança de trabalho, sai mais barato o seu seguro também.
Cara, isso é muito interessante, viu? E você já vem, né? Você vem vivendo aí já um outro nível, né? É, você já chegou da palestra na Harvard?
Já,
você já conheceu o presidente?
Em 2012 eu tive a oportunidade de palestrar na Harvard, em 2015 já dei diversas palestras no Ministério de Trabalho também aqui nos Estados Unidos.
Certo.
A gente tem trabalhado bastante...
Conta pra gente dessa experiência na Harvard, como que foi essa palestra?
Bom, em 2012, foi uma história interessante, né?
Deu sorte.
Em 2012 deu uma sorte que meu trabalho estava, graças a Deus, estava... surtindo muito efeito. O número de mortes entre os trabalhadores imigrantes brasileiros e latinos, assim, eles reduziram drasticamente, que chegaram assim, ficaram muito baixos. E aí a Harvard, ela faz os levantamentos lá deles. É. Fala, mas pica, por que caiu tanto de 2008 para cá? Aí fala, olha, tem um brasileiro que está ministrando treinamento. Aí checaram com o Departamento de Trabalho, viram o alto número de treinamento que estava sendo feito com eles, e falou, caramba, isso aqui tem surtido efeito, vamos trazer ele para falar aqui. E aí... eles ligam para a minha diretora e falam, a gente gostaria de ter ele aqui falando, ele pode vir? Vou ligar para ele, ligou para mim e falou, aí eu falei, não, pai, não vou nada disso, não, que eu preciso de trabalhar, e eu não vou não. Aí a minha diretora olhou e falou, você está louco? Como que você não vai dar uma palestra na Harvard? É a maior e melhor universidade do mundo, você tem que ir.
Então você foi convidado direto pela Harvard mesmo, não foi essas farofadas que a galera aluga uma sala na Harvard e fala que foi na Harvard.
Não, não alugaram a sala lá, igual muita gente faz.
É, fala de palestra na Harvard.
Eu falo assim, ó, o meu nome tá no site oficial da Harvard, depois você faz o Google Rony Harvard, meu nome tá lá no site oficial.
Ah, então foi de verdade.
Ah, foi de verdade.
Show.
Aí, beleza, foi para alunos e estudantes, foi para estudantes e professores da Harvard, evento fechado. Aí falei, não vou não. Ela falou, não, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, não vou, não. Aí falou, não, vai sim, vou botar seu nome na lista. E colocou meu nome na lista, beleza, marcado para ir para Harvard. E aí eu fui contratado para dar uma palestra em Nova York.
Foi na escola de Public Health and Policy?
Foi.
Public Health, né? De saúde pública.
Tem um nome em chinês, eu esqueci o nome agora.
É o Cheng. Exatamente. É Cheng School of Health and Policy.
Exatamente. Aí eu chego... e fui contratado para dar uma palestra em Nova York. Era no, na quinta noite, sexta noite e sábado de manhã. Falei, maravilha, então, vamos embora. Aí eu chego lá, dou a palestra na quinta noite, sexta noite, no sábado de manhã. O meu horário na Harvard era 11 horas da manhã. Eu nem lembrava mais disso. Eu falei que eu não iria. E aí, quando deu 8 horas da manhã, recebo uma ligação. A minha diretora falou, você está chegando? Eu falei, chegando aonde? Ela, na Harvard, que eu estou aqui te esperando. Eu falei, eu, Harvard, eu estou trabalhando, eu estou dando uma palestra em Nova York hoje. Ela falou, não, você tem que vir para cá agora. Seu horário aqui é 11 horas.
Em Boston?
Aqui em Boston. E eu em Nova York. Eu falei assim, se eu sair daqui agora, eu não chego aí 11 horas. Daqui aí dá 3 horas e meia. Aí ela falou assim, e aí, você vai falar que não? Você tem certeza disso? Você vai, não vai aparecer?
Vai.
Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí cheguei pro cara que me contratou. O nome dele é Peter. Eu falei, Peter, tem como você... Cara, eu fui convidado para dar uma palestra na Harvard e é hoje 11 horas. Ele olhou no relógio e falou, se você sair daqui agora, você não chega lá às 11. E você vai assistir palestra na Harvard? Eu te contratei para você palestrar aqui para mim. Eu falei, eu não vou assistir não, eu vou falar, I will speak. Ele falou assim, não, você vai ouvir, você vai ver. Eu falei, não, I will speak. Ele achou que eu estava falando errado, né? Ele falou, cara, você vai falar na Harvard? Contextualizando. Ele falou, sim. Ele falou, junta suas coisas e some daqui. Isso aí é para ir para o topo do seu currículo. Ele falou, você não tem noção do que é isso. Que horas? Eu falei, 11. Ele falou, você não dá tempo para você chegar, não. Eu falei, não, eu vou ligar lá e vou ver o que dá para fazer. Aí liguei, né? Para minha diretora, ela falou, olha, eu consigo te passar para o horário de uma hora. Eu peço para eles colocarem os palestrantes e você entra uma hora da tarde.
Uau.
Você está aqui até uma? Eu falei, tô. Eu não tinha escrito nada para falar. Não tinha pensado nada. Aí eu falei, tô, uma hora da tarde, então eu estou aí. Aí eu falei com ele, tá, mas e o pagamento? Ele falou, fica tranquilo, eu vou te pagar igual. Eu vou cobrir a sua palestra aqui, eu te pago. Some daqui e vai embora.
Vai embora.
E
você chegou a tempo e fez a palestra da uma.
Cheguei a
achei
tempo.
Achei que o Peter tinha te jogado no jato privado dele, já saído ali de Long Island.
Não, aí cheguei a tempo. Aí de lá pra cá eu vim pensando, né? Pensando o que eu vou falar, pai, organizando tudo na mente. Aí cheguei lá, rapaz, com nada escrito. Só organizado na mente, só que aí tinha outra palestrante, né? Aí enquanto isso eu escrevi um pouquinho, fiz um rascunho, cheguei lá, não consegui nem ler o que eu tinha escrito.
A época do fórum te ajudou aí, né?
Aí a época do fórum me ajudou. Aí, cara, essa foi a história, foi bem interessante, foi bem legal.
Que legal, cara. E aí você, pá, entregou, foi aquilo que você esperava?
Foi o que eu esperava, e eu me lembro, né, que a gente fez Aí liguei pro meu cunhado, né, um cara do exército americano, um cara bem estudado, né? Liguei pra ele e falei, cara, vou dar uma palestra na Harvard agora, tá, o que que você acha? E falei meu speech pra ele, falou, não, tá perfeito, só colocaria um detalhe no final aí. Eu falei, o que que você colocaria? Ele falou, no final eu fecharia assim, eu estou convicto que meu trabalho tem sido efetivo e que vidas têm sido salvas através dele.
Beautiful.
Aí, rapaz, que cheguei, né, terminei de falar, eu lembrei do que ele falou, cara. Aí, tipo, acabei, né? Aí eu vi que ficou aquele clima assim, todo mundo olhando pra mim. Falei, e agora pra finalizar, rapaz, aí mandei o que ele falou. Cara, a galera levantou, cara, começou a aplaudir. Nunca tinha visto aquilo na vida.
But it's amazing. Se você sabia que... Eu estudei bastante, né, sobre a indústria funerária nos Estados Unidos. Eu entrei na indústria de seguros através de um plano funerário. Criei o primeiro plano funerário pro brasileiro no exterior. E eu estudei bastante estatística de óbito. Volto de novo, se você vai começar alguma coisa, você tem que estudar, você tem que entender. E branco, nos Estados Unidos, tem a maior taxa de suicídio, seguidas por negros, depois por asiáticos, depois por latinos. A gente é o último de suicídio. Por que que isso acontece? A gente tem mais esperança no futuro, a gente é mais esperançoso. E aí a gente olhou de violência. Negros é maior, seguido por branco, seguido por latinos. Por que que isso acontece? A gente está trabalhando, a gente não está fazendo o que a mídia portray. E aí quando você olha acidente trabalhista e você olha doenças de câncer, essas coisas, os latinos já estão lá em cima por causa da segurança do trabalho. A gente não usa proteção da forma que tem que usar, a gente corre muito mais risco. Mas se você olhar de todas as outras causas, né, causas naturais até, a gente tem menos óbito porque a gente é uma geração mais nova ainda nos Estados Unidos.
Exato.
E esse trabalho que você faz, ele é muito, muito importante. Eu falo muito isso na indústria de seguros porque a gente não sabe da importância do que a gente faz até quando a gente perde alguém que trabalhou com a gente.
Verdade.
E eu tenho memórias disso.
E sem falar que quando acontece um acidente, né, o trabalhador que estava do lado, ele carrega aquele trauma com ele, talvez pela vida
família,
toda.
É família, né, cara?
É. Exatamente.
É a família também, que o pai que não volta para casa, é a mãe que não volta para casa.
Recentemente teve o caso de um brasileiro que faleceu, caiu do sétimo andar. E, cara, primeiro cortou meu coração porque eu conhecia ele. Né? E sabia que ele tinha crianças pequenas também, igual a mim. E o patrão dele me ligou e falou assim, Rony, eu fui lá na casa dele dar a notícia. Eu cheguei, abri a porta, bati na porta, a esposa abriu a porta. E ela chegou para mim, ela olhou para mim, ela viu a minha cara, que eu estava começando a chorar. Ela falou, fala rápido o que aconteceu. Olhei para ela e falei, seu esposo morreu.
Uau.
Ela caiu para trás. Eu falei, pronto, agora morreu o marido e a mulher.
A gente tem que ir de tristeza, cara.
Ele falou assim, pesado, ele falou assim, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Eu falei, pronto, agora lascou, morreu os dois. Aí a mulher conseguiu se recompor, né, e voltar.
É difícil demais,
cara. Muito, 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 muito.
E essa importância, e outra importância do seguro, né? Porque perder quem a gente ama já é difícil. Agora, perder quem a gente ama e perder a fonte de renda da família, mais ainda.
É verdade.
E essa é a vantagem dos Estados Unidos, do sistema financeiro.
É.
Mas voltando para a coisa positiva, cara, esse trabalho que você faz é magnífico. E aí, tá, você passou lá na Harvard, conseguiu chegar a tempo, foi para a reunião de uma hora... E como é que você conheceu o presidente? Foi no banheiro da Harvard?
Não. Já conheci o presidente, foi em Nova York.
Sério?
Foi em Nova York. Foi uma situação interessante, né? Porque...
Deu sorte de novo.
Deu sorte de novo, né? Eu estava em Nova York e aí... tem aquelas bicicletas lá no...
No Central Park.
No Central Park. E aí... Minha mulher falou, ah, vamos dar uma volta de bicicleta aí. Tá, sentamos na bicicleta, o cara pedalando, né? E o cara falou, ah, vou parar aqui 15 minutinhos para vocês tirarem foto. Eu falei, não precisa parar, para não, pode ir embora. Aí ele pedalou mais uns 10 minutos e falou, ah, vou parar 15 minutos para você tirar a foto. Eu falei, pode pedalar não, pode ir embora. Ele falou, olha só, é uma hora, mas só que tem 30 minutos de break, eu não aguento pedalar esse tempo todo. E aí eu falei, ah, maravilha então. Você para na próxima parada. Aí ele falou assim, ó, aquele ali é o restaurante que o Donald Trump sempre vem almoçar. E quando ele tá aqui em Nova York. Ele falou, inclusive ele tá lá agora, aquela cabeça branca é dele. Aí eu olhei e falei assim, é? Ele falou, é. Aí eu falei, ué, então vamos lá tirar uma foto com ele. Ele falou assim, você vai ser preso se você chegar lá. Eu falei, rapaz, você não me conhece quando eu quero uma coisa. Eu falei, vamos lá então que a gente vai encontrar o presidente. Aí fui. Quando eu cheguei, tinha uma fila, o presidente estava dentro do restaurante ali no pátio, né? E aí ele estava falando, dando uma palestra, uma mini palestra ali, para uns policiais mirins. E aí tinha uma cavalaria, cavalo mesmo, né, em volta, sim, todinho do local. Rapaz, uns cavalos gigantes. Você chega perto, o cavalo mete a cara na cara da gente, joga a gente para trás. O policial nem olha, assim, o cavalo já faz o trabalho. E aí depois tinha uma...
Você tomou uma cavalada?
Tomei, vou chegar aí. Tinha outro círculo de policiais e dentro um círculo da imprensa. Então era impossível chegar. E aí eu cheguei. Né? Rapaz, o cavalo bateu na minha cara uma vez.
Aí você foi brasileiro.
Duas vezes. Aí eu peguei, coloquei a mão no cavalo, o policial nem olhou, ele só falou, tira a mão do cavalo. Aí eu peguei, passei por baixo do cavalo, aí tava a polícia. Aí depois da polícia não dava pra entrar mais. O policial falou, pra trás dos cavalos. Aí eu voltei pra trás dos cavalos. Só tava eu, tinha mais ninguém ali, né? Porque o pessoal não tava meio receoso. Aí ele terminou a palestra dele, ele olhou pro pessoal dele ali, né? Falou, do you guys have any questions? Alguém tem alguma pergunta? Aí, nisso daí, a cabeça dele virou um pouquinho. Eu levantei a mão lá fora, cara. Aí ele falou assim, qual é a sua pergunta? Só que aqui o pessoal não fala o primeiro nome, chama correto, a pessoa pelo último nome,
sim,
né?
Sim,
Mr.
Sim.
Trump. Só que na hora eu fiquei tão nervoso, eu falei, Donald! Ele olhou pra mim. Eu falei,
Do I know?
Let's take a picture. Aí ele, yeah, come on over here. Eu falei, vamos tirar uma foto. Ele, sim, vem aqui.
Você é branquinho, de olho claro, rapaz, falou Donald, ele falou, já é da construção. Eu falei,
já é de casa. Rapaz, quando eu botei a cara, o cavalo meteu a cara em mim de novo.
Deu outra lambida.
Aí ele olhou, ele viu, ele pediu pra todo mundo dar licença, pediu pro pessoal da imprensa dar licença, o policial dar licença, o cavalo dar licença, pegou na minha mão e me levou lá pra dentro. Aí, rapaz, eu acho que todo mundo ficou pensando, deve ser parente dele, que não tem condições, né? E aí eu entrei lá pra dentro, e aí ele ia falar mais um pouquinho, ele terminou a palestra dele, aí depois a gente conversou rapidamente, e aí tiramos a foto e cada um foi pro seu canto, cada um caçou seu rumo.
Esse aí, gente, é brasileiro. Nunca desiste.
Não desiste nunca. E foi interessante, né, que eu saí depois, o cara falou, rapaz, quando ele te levou lá pra dentro, eu falei, vai ser preso. Agora vai ser preso. Imigrante na mão do Trump vai ser preso. Falei, nada, rapaz.
Que nada, cara. Ele não gosta de imigrante da minha cor, da sua ele aprova. Da sua ele aprova. Não, mas que show, cara. E aí, qual que é a regra número um pro seu negócio hoje? Aonde que você tá e para onde que você tá indo? Conta a regra número um primeiro.
Bom, a gente hoje, basicamente, em termos de negócio, nós estamos totalmente focados em sala de aula, né? Nós pretendemos entrar um pouco no mundo online, né? Isso daí eu acho que é a próxima, é a tendência hoje, uhum. Então a gente pensa nisso daí, né? Entrar no mundo online e investir nisso daí agora, entendeu? Porque... veio a pandemia, deu uma... Como é que eu vou dizer? A pandemia, ela adiantou muito as coisas, né?
Sim, acelerou muita coisa.
Acelerou, sei lá, talvez uns 10 anos.
Certo.
Né? E essa é onde a gente está querendo chegar agora, partir para o online e investir nisso.
Que legal, cara. E qual que é o seu conselho? Número um, olha para a câmera ali no vermelho ali e fala assim, ó, você que pretende empreender e alcançar o sucesso. Qual que é a receita? Porque tem muito coach aí vendendo a receita do sucesso.
É.
E aí, qual que é a receita do sucesso? Você não é coach, mas dá a receita aí.
a receita do sucesso é, primeiro, você entender sobre o que você quer fazer. Não ser um aventureiro, estudar. Depois que você estudou sobre aquilo, que você aprendeu sobre aquilo, procure pessoas que já estão aonde você quer chegar para eles te ajudarem a chegar lá também, para eles pegarem na sua mão. Você não precisa de errar tudo que nós erramos. Né? Você pode pegar, você pode encontrar a pessoa que já está onde você quer estar e você trabalhar junto com essa pessoa, pegar na mão dele. Ah, eu quero abrir uma padaria. Bom, eu não entendo nada de pão, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar numa padaria, né? Vou aprender o ponto da massa, vou aprender a assar o pão e depois o que eu vou fazer? Depois que eu já tiver toda a expertise ali, vou me inteirar daquilo ali com o dono da padaria, vou aprender com, de repente não mesmo, não aquele mesmo dono da padaria, né? Mas eu vou aprender com outra pessoa que já tem um negócio daquele e daí eu vou abrir o meu negócio. E uma coisa importante, né? Você ter foco e determinação no que você quer. Tá? Eu quero isso daqui, então seja determinado naquilo. Não é desistir no meio do caminho, tá pulando de galho em galho, porque se você for pular de galho em galho, você não vai parar em lugar nenhum. E é o seguinte, no começo tudo é difícil. Uma coisa que eu costumo dizer é, não existe trabalho fácil. Trabalho fácil é o dos outros.
Que isso, os coaches vendem isso aí direto. Ué.
Não existe... que tem trabalho fácil? não existe trabalho fácil. Trabalho
te
fácil
ensina
é dos outros.
A ficar rico comprando a minha classe.
Olha só, uma coisa que eu sempre...
Como que eu fiquei rico? Te ensinando a comprar minha classe.
Arrasta pra cima, né? Então, o que acontece? Por exemplo, Eu trabalhava na construção pesado pra caramba. Aí eu falava, cara, essa... Aí eu todo dia de manhã no Dunkin' Donuts tomava um café. Eu falava, essa galera do Dunkin' Donuts aí, ó, trabalho fácil, só fica aí, how can I help you? How can I help you? Aí, a minha esposa trabalhava no Dunkin' Donuts, começou a trabalhar no Dunkin' Donuts. Coitada, ela saía de casa 3 horas da manhã, chegava em casa 6 horas da noite. Ela morria de trabalhar. Ela falava, e de vez em quando eu ia lá ajudar ela, não tinha nada de só how can I help,
só
não.
Só tem um trabalho fácil, sabe qual que é? Juro composto.
Pois é, é o único.
Tirando isso aí, não tem,
não tem nada. Então, aí o pessoal do Dunkin' Donuts olhava pra gente e falava, olha que coisa fácil, só ficar recarregando madeira de um lado pro outro aí, ó. Faz nada além de carregar madeira, quer um trabalho mais fácil que esse, né? Então, às vezes a pessoa vê lá o cara pintando o carro e fala, olha que trabalho fácil, só fica aí com um spray de tinta aí pra cima e pra baixo, não sabe o que tá lá, coitado, com o braço doendo lá o dia inteirinho, espreiando, cheirando aquele químico, lixando aquilo. Então, não existe trabalho fácil. Trabalho fácil... A gente fala que, uma brincadeira que eu faço, né? Trabalho fácil é só o dos outros. O nosso sempre é difícil.
Cara, você falou tudo, você matou a charada aqui. Agora eu vou voltar e vou só resumir, que a gente está chegando no final aqui agora. Mas olha só o que ele falou. Antes de você entrar no negócio, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é estudar. Você tem que estudar sobre a indústria que você vai entrar. Número 2, você tem que ter experiência. Vai trabalhar com uma pessoa que é respeitada na área. Se você quer entrar na área de cozinha, procura um chefe renomado. Se você vai para a área da construção, procura uma pessoa que é excepcional na área que ele faz. E aí você tem que focar naquela indústria. Não adianta você querer entrar na cozinha e se tornar um chefe de salteio, mas querer fazer bolo também. Completamente diferente. Ou você é grill ou você foca no que você faz. E aí você vai adquirir experiência. Mas a parte mais relevante que você falou, Jabor, é pessoas. Aí já entra a parte da mentoria. Outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam. Mas eu não estou falando de mentoria desses coaches que vendem essas aulas aí, não. Eu estou falando de mentoria de um profissional que já passou pelo que você está passando, já abriu o negócio, vendeu o negócio, é dono do negócio, está na mesma indústria. Porque o mundo é abundante, gente. Vocês pensam que é concorrência... Tem gente que faz a mesma coisa que você faz, mas tem mercado para todo mundo. Então você tem que procurar quem já faz e aprender com quem já fez. Eu achei fenomenal essa sugestão que você deu, se encaixa muito com o propósito aqui do podcast. A gente vai chegando no final. E no final desse programa, eu gosto de refletir muito em riqueza.
Uhum.
Porque hoje, né, a gente vive num mundo de aparências.
Uhum.
Aparências é tudo. Quando você traduz wealth para português, wealth é o que em português? Literalmente, se você colocar no dicionário, qual que é a tradução de wealth? Riqueza, certo?
Uhum.
Se você traduzir rich para português literalmente, é o que? Rico, né?
Uhum.
Todas as duas coisas em português é atrelado ao que? Dinheiro.
Dinheiro.
E aqui nos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra, riqueza é uma coisa completamente diferente. O rico de verdade, você não percebe que ele existe.
Uhum.
Ele é paisano, né?
Uhum.
Para você que chegou no nível de sucesso que você tem hoje, qual que é a sua definição de riqueza?
Cara, riqueza para mim é eu chegar em casa, ver meus dois filhos que Deus me deu, né, sorrindo, vindo correndo na minha direção para me abraçar. É, ver a minha esposa feliz, ver que a gente tem uma família unida, uma família junta. Então, isso para mim é a maior riqueza. É, um dia eu estava conversando com a minha esposa falou assim, você está trabalhando muito. Eu falei, amor, tem que aproveitar agora. Porque, assim, isso foi em 2013, 2012, 2013. Quando eu acabei de falar na Harvard, meu nome explodiu. Sabe, eu falei, eu estava todo dia dentro do avião praticamente.
Capturar o momento.
A cada 2, 3 dias eu estava dentro do avião. Eu falei com a minha esposa, tem que aproveitar agora. Estou ganhando bem. Ela falou assim, tá, mas o nosso filho está com 3 anos, você nem viu. Você não está vendo ele crescer. E outra coisa, eu falei, eu quero dar uma vida boa para vocês. Ela falou, eu não quero a vida boa sem você. Se a gente pode estar pobre, né? Morando debaixo da ponte, mas se tiver eu, você e ele... E nossos filhos, tá bom. Entendeu? Lógico que eu não quero morar debaixo da ponte, mas do jeito que tá ainda aí, eu não quero. Isso aí não é riqueza. Riqueza é a gente estar junto. Né? Nós estarmos juntos e felizes. Então, vai muito além do dinheiro, que é uma mentalidade que muitas pessoas têm. Ah, você fala isso porque você tem dinheiro. Não, não é. E a pessoa só entende quando chega lá. Interessante isso, né?
É, a gente reflete, né, no passado. Cara, muito legal. E essa é a premissa do podcast, entendeu? Então, para você que está acompanhando a gente aí, reflete muito nessa pergunta. O que é riqueza para você? Ah, é algo que eu, como empresário, venho refletindo muito, porque eu tenho esse problema também. Eu tô nesse nível que você acabou de descrever aí agora, de você 2012, 2013, uhum. Tá? Tentando encontrar o balanço. Eu acredito que o balanço na vida de empreendedor é difícil de se encontrar.
É difícil.
É difícil se encontrar. Muita gente não sabe do sacrifício que a gente faz. Depois, uhum. Quando chega lá, o pessoal fala, deu sorte.
É. Deu sorte. Nunca fez nada na vida e acho que a gente deu sorte.
Deu sorte. Né? Capitalista malvado. Mas, cara, eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui hoje. Eu sei que você falou não para sua família, para os seus filhos, para estar aqui com a gente, para dividir esse conhecimento. Foi magnífico conhecer a sua história e tenho certeza que vai inspirar outros brasileiros aí, que tá no Brasil, que tá nos Estados Unidos, a fazer as coisas de uma forma diferente.
Obrigado.
Obrigado mesmo pela participação.
Obrigado você pelo convite. E eu fico assim, muito lisonjeado.
Vai ter muito ainda pra gente falar no futuro, vai ter a versão 2, porque seu trabalho tá só começando.
É verdade. Eu te agradeço demais por esse convite e sou fã do seu trabalho também. Te acompanho e vejo você batalhando pelas causas sociais, né? Sempre aí batendo de frente. Tivemos essa grande vitória aí, graças a você, ao Centro do Trabalhador Brasileiro, que
sempre,
trabalharam,
sem dúvida.
Trabalharam fortemente, né, em prol dessa da vitória do imigrante aqui, né?
Sim.
A gente acabou de ter uma carteira de motorista aprovada aqui.
Gigante, é.
Um trabalho duro de vocês e parabéns. E
o centro
parabéns
fez um trabalho fenomenal.
Projeto.
Eu só enchi o saco do pessoal na parte de seguro, porque eles não entendiam bastante, mas ficou claro e eu estou muito contente que a gente chegou lá.
Uhum.
E a gente não vai chegar no próximo passo se não for assim. E obrigado mesmo pelas palavras, o sentimento é mútuo, tenho muito respeito por você. E até o próximo episódio, hein?
Até o próximo.
Valeu.
Até o próximo. Valeu, gente.
This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.